Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Alan Andreassa. Ele é responsável pelo departamento jurídico do Sindicato do Turismo e da Hospitalidade aqui em Francisco Beltrão. E esse sindicato abrange mais de 25 municípios aqui na região sudoeste do Paraná, né? Para você ter uma ideia, são funcionários, né, de hotéis, bares, restaurantes, empresas de turismo, imobiliárias, condomínios, lavanderias, instituições beneficentes, enfim. E nós temos aí uma decisão, inclusive, da justiça favorável para essa categoria. Ela, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes também da Rádio Onda Sul. Eu quero agradecer a você pela oportunidade, por conceder esse espaço para nós falarmos aqui de uma decisão muito importante aqui para o sindicato.
Uhum. Né? Qual que foi essa decisão, o Alan?
Bom, eu vou tentar explicar um pouco melhor sobre essa situação, Marcelo. O sindicato promoveu uma ação judicial que foi distribuída e recebida pela Justiça Federal aqui de Francisco Beltrão, né? É um processo que está tramitando na primeira vara federal. E nesse processo nós estamos buscando a inexigibilidade da contribuição social, que é aquela contribuição que se vai recolhida ao INSS, né? Sobre algumas verbas que são pagas aos trabalhadores, especificamente sobre o terço de férias, né? Sejam elas indenizadas ou gozadas, como nós falamos, né? Usufruídas pelo empregado. E também sobre o aviso prévio na forma indenizada, que é aquela verba que se paga ao empregado quando ele é demitido e o empregador prefere que ele cumpra o aviso em casa, né? Não cumpra na empresa. Então, sobre essas duas verbas, nós pedimos ao juiz que pudesse reconhecer que elas são inexigíveis, né? A contribuição social sobre essas verbas, né, trabalhistas. E esse processo foi distribuído há pouco mais de uma semana, na semana retrasada, e na semana passada, no dia 18 especificamente, o juiz da Primeira Vara Federal, o Dr. Paulo Canabarro Neto, nos concedeu uma medida em sede liminar, já suspendendo aí essa exigibilidade. Então, a partir de agora, nós já temos uma decisão favorável para todos os trabalhadores dessas categorias aí que você citou, que são representadas pelo sindicato, né? E não vai haver esse desconto de INSS, o que significa uma economia para o trabalhador, né? Especialmente nesse momento aí de crise que nós estamos passando por esse setor do turismo, que está havendo tanta dificuldade para os trabalhadores dessa área, que sentiu muito, sentiu forte essa crise toda que está havendo com a pandemia, com as dificuldades, enfim. E também vai permitir aos trabalhadores da categoria uma recuperação do que foi descontado nos últimos 5 anos, tá? Então, o objetivo dessa ação é justamente isso. É obter uma cessão de descontos, já que nós já obtemos pela liminar, e a restituição de 5 anos para trás, né? Do que foi descontado desses empregados, de todos esses trabalhadores.
Quem pagaria isso é a União.
Se paga, é o próprio trabalhador, porque é descontado do trabalhador.
Sim, não, mas eu digo, quem vai ressarcir o trabalhador desses 5 anos aí? É a União.
Exatamente, é a União Federal. É um processo que é movido contra a União Federal, né? Uhum. E vai abranger os trabalhadores de todos esses municípios, dos 25 municípios e das 8 categorias que são representadas pelos sindicatos empregados no turismo e hospitalidade aqui de Beltrão.
Bom, é 5 anos para trás, porque é o que a lei permite, né?
Exatamente, exatamente.
Até quando você entra com uma ação trabalhista, por exemplo, só reclama os últimos 5 anos, né?
Correto. São 5 anos, né, que nós chamamos da chamada prescrição. Não se pode cobrar mais que 5 anos, ainda que existam outros descontos aí, né? Tem empregados que têm muitos anos de trabalho, enfim. Mas se pode recuperar 5 anos, que é a prescrição tanto para a União Federal cobrar tributos do cidadão e também para o cidadão restituir tributos que se pagou indevidamente.
Né? Nesse sentido, assim, o senhor acredita que isso possa abrir precedentes também para outras categorias, outras classes? Isso poderia ser tornado uma decisão judicial que seria seguida como modelo, não?
Com certeza. É uma decisão que é baseada, inclusive, no próprio entendimento já de tribunais superiores, né? Nós obtivemos, então, essa decisão em sede liminar, uma tutela, nós chamamos, segundo o Código de Processo Civil, uma tutela de evidência. Essa tutela de evidência, para explicar rapidinho, ela é concedida quando há uma segurança jurídica baseada em decisões justamente de tribunais superiores. Então, existe já uma decisão, várias decisões, inclusive, repetitivas do STJ, né? Que reconhece que essas contribuições ao INSS não incidem sobre o terço de férias e o aviso prévio indenizado. Então, essa decisão ela veio baseada já no entendimento do Tribunal Superior. O Tribunal Regional da Quarta Região, que é o da nossa região sul aqui, também tem esse entendimento majoritariamente. O STJ já definiu como temas de repercussão repetitivas, ou seja, todos os recursos que chegam até o STJ com esse tema, eles vão estar, vão obedecer esse sistema que já decidiu, tá? Ou seja, essa decisão vale para o sindicato, com toda certeza, outras instituições que quiserem, né, que pretenderem também buscar uma medida jurídica para os seus trabalhadores, vão encontrar uma boa jurisprudência a seu favor, né?
Certo, e isso não implica diretamente nada na relação funcionário com o trabalhador, né? Que é direto do funcionário contra a União, né?
Exatamente, esse é um desconto que o empregador faz, né? Ele não paga mais pelo trabalhador, ele é desconto do próprio salário do trabalhador. Então, o que acontece? Quando o trabalhador recebe as suas férias, né, ele tem, além das férias, o chamado terço constitucional, ou um terço, como o pessoal fala. É sobre esse um terço que não se deve incidir, não se deve descontar, portanto, do trabalhador ou a contribuição previdenciária.
Num cálculo rápido, assim, para um trabalhador, por exemplo, que ganha um salário mínimo, quanto que ele teria de direito para receber?
Pelo salário mínimo, só para explicar um pouquinho melhor, a nossa categoria, Marcelo, ela tem um salário um pouco diferente do salário mínimo, é um piso mínimo da categoria, né? Porque pelas nossas convenções coletivas, o salário ele é maior. Então hoje o piso da categoria é R$1.370.
R$1.370 é o que ganha um profissional.
Exatamente, é o salário mínimo. Mas existem outros benefícios que incorporam esse salário. Hoje a convenção coletiva conseguiu, né, um trabalho do sindicato, alguns outros benefícios para o trabalhador. Então ele tem um adicional de 5,5% de vale alimentação, que é uma verba indenizatória hoje, não é remuneratória, né? Existe o anuênio, para cada ano trabalhado tem um adicional de 1% também, né? Então isso agrega dentro do salário. No final, um trabalhador está ganhando pelo menos aí R$1.450, R$1.470. Então dá pelo menos uns R$100 a mais, né? De benefício. Então, quando o trabalhador recebe, no caso, as férias, por exemplo, ele vai receber o salário e mais um terço sobre isso, né, sobre as férias. E cada desconto, existe uma tabela do INSS que varia entre 8% até 11%, conforme o salário que ele receber.
Então,
8% até 11%. Então, é dentro dessa faixa de 8%, 9% até 11%, conforme a remuneração do trabalhador, né? Ele vai ter esse benefício.
Bom, fazendo uma média aqui de 10%, né? Fica entre 8 e 11, 10%, isso. R$147,
exatamente,
né? De desconto todos os meses, né? Se a gente fizer isso seria da
do terço de férias, e do aviso prévio indenizado,
do,
né?
Aviso prévio indenizado.
Isso.
Isso aí ao longo de 5 anos dá um bom dinheirinho para o trabalhador, né?
Dá, e claro, nós vamos ter que verificar também uma correção, né? Juros de 1% aí pelo menos ao mês, né? Então vai dar um valorzinho considerável. E independente das empresas que o trabalhador, né? Dos vínculos que ele teve nesses últimos 5 anos, ele pode recuperar. E não vai afetar em nada. Eu quero até bom deixar claro isso para o trabalhador, que às vezes ele fica receoso. Puxa, mas
não fale entrar com uma ação na justiça.
Eu vou ter que entrar com uma ação agora. Não, veja. Essa ação, o sindicato está representando todos os trabalhadores. Né? E isso está atingindo todos de uma forma benéfica, não vai prejudicar em nada a relação que está vigente. Né? O trabalhador que é sindicalizado vai poder ir até o sindicato lá à frente quando já tivermos uma sentença. E na hora do cumprimento de sentença, o sindicato vai ajudar esse trabalhador a obter essa restituição. E não vai envolver em momento algum o seu empregador, não vai afetar a relação de trabalho, vai continuar tudo normalmente. O que o empregador vai ter que estar ciente é que ele não vai poder fazer esse desconto do trabalhador.
Sim.
Né? Isso é importante, porque se ele estiver fazendo esse desconto, ele está retendo indevidamente esse dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Simplesmente chega na hora do momento do pagamento, não retém o dinheiro, não desconta do empregado sai com o dinheiro líquido ali que tem para receber de férias, ou no caso do aviso prévio.
E é uma decisão assim, inovadora, ou é um processo, que uma ação jurídica inovadora que o sindicato do turismo e hospitalidade entrou, ou isso já vinha acontecendo com outros sindicatos a nível de Brasil?
O que nós sabemos é que, para a nossa região, pelo menos, ela é inovadora. Nós acreditamos que seja o primeiro sindicato da região que tenha conseguido essa, que se preocupou, né, digamos assim, com essa situação, com essa matéria, e promoveu essa ação judicial. Então, nós estamos, nesse ponto, nós estamos aí sendo os pioneiros na região. É, existem outros sindicatos a nível de Brasil, mas a nível de Paraná e da nossa região, nós somos os primeiros sindicatos que obtivemos essa decisão.
Doutor Alan, isso reforça, assim, aquele papel realmente do sindicato sério em defender a sua categoria? Porque quando existe um sindicato realmente sério, não é só o empregado que ganha, o empregador também ganha, né? Porque existe uma transparência, uma segurança jurídica para quem quer empregar, por exemplo, né?
Isso é muito importante a gente falar, Marcelo. A gente acompanha, eu acompanho diariamente aí essa atividade sindical, né? Faz 2 anos que eu sou assessor do sindicato, mas desde a minha início de advocacia, eu tenho 12 anos de advocacia, eu atuo com sindicatos. Nós observamos hoje um parâmetro diferente no mundo sindical, né? Em que, devido à mudança da legislação, os sindicatos tiveram que reforçar a sua importância, tiveram que trabalhar com mais afinco ainda, porque efetivamente a legislação acabou criando um desgaste para os sindicatos, né? Essa é a verdade. Nós tivemos aí, além da reforma trabalhista, tivemos também a reforma da Previdência, que atingiu cheio os trabalhadores. Nós tivemos as medidas provisórias do último ano também, que afetou as fontes de custeio dos sindicatos. Isso dificultou muito o trabalho. Então, você verifica um sindicato como esse, que tem 25 municípios de abrangência, uma representatividade grande, né? Uma estrutura bem modesta, mas que precisa manter uma sede, que existe aqui em Francisco Beltrão, uma subsede em 2 vizinhos, né? E ainda tem que fazer os esforços maiores possíveis para atender esses trabalhadores desses outros municípios. Então, o sindicato tem que se realmente desdobrar para poder conseguir atingir a sua finalidade, né? Mas, como você bem falou, quando o trabalhador ele está próximo do sindicato, ele está mais ciente dos seus direitos, né? Conhece realmente o que existe dentro de uma convenção coletiva de trabalho, que é um esforço do sindicato para conseguir mais benefícios que vão além da legislação trabalhista. Eu citei para você aí o caso do piso mínimo da categoria, que hoje é pelo menos R$300 a mais que o piso nacional, né? Existem benefícios além disso, né? E o que acontece? O empregador, que também está próximo do sindicato, que acompanha essa realidade, ele está mais seguro porque ele obedece à legislação trabalhista, obedece à convenção coletiva e, com certeza, ele torna o ambiente de trabalho melhor. Porque se ele consegue cumprir as obrigações trabalhistas, o empregado, o trabalhador, ele se sente mais feliz, ele se sente mais seguro, e essa relação acaba sendo melhor possível, o trabalho acaba sendo mais produtivo, enfim, né? Nós recebemos muitas consultas dos trabalhadores, mas eu confesso para você que a gente recebe consultas de empregadores também dentro do sindicato, né? Ou contadores que representam os empregadores. É diário esse contato, né? Em que a gente analisa as coisas assim de uma forma justa, dentro de uma realidade realmente da empresa.
Porque aquela ideia de sindicato que só briga, que só discute, também isso não existe mais. Hoje existe uma discussão entre normalmente os dois sindicatos para chegar ao meio termo, né?
É claro, claro, né? Os sindicatos precisam sempre estar dispostos à negociação visando o trabalhador. E a gente sabe que muitas vezes o trabalhador ele não quer brigar com o seu patrão, ele não quer discutir, mas ele precisa do sindicato para poder melhorar alguma situação que não está indo bem. E o sindicato age muito com isso, com o diálogo, sabe? Existe muito mais resolução de problemas por meio do diálogo com o sindicato do que por medidas judiciais, né? E assim, esse trabalho que a gente está falando aqui dessa ação judicial, desse processo judicial aqui, é um meio de beneficiar os trabalhadores, né? É um meio de trazer mais benefícios para eles, além de todo o que o sindicato já faz, né? O sindicato dos empregados no turismo e hospitalidade tem hoje muitos convênios, né? É uma preocupação muito grande hoje com isso, para beneficiar o trabalhador. Então, um trabalhador que chega até o sindicato consegue obter ali descontos em farmácias, descontos em consulta médica, obtém também alguns trabalhos como corte de cabelo, um corte gratuito, o Vale Gás, que tem um desconto muito grande, enfim. Acaba sendo muito mais vantajoso para o trabalhador hoje estar sindicalizado, porque se ele vê todos os benefícios que ele tem No final, em um mês, ele consegue pagar toda a contribuição, que hoje não passa de R$22 por mês. É muito pouco, sinceramente, é muito pouco mensalidade do sindical para todos os benefícios que hoje o sindicato tem. E está sempre buscando cada vez mais melhorar. Uhum. Né? Eu quero te adiantar que virá novidades daqui algumas semanas do sindicato. Quero poder trazer isso para você também mais à frente, tá? E são soluções que o sindicato está trazendo por meio de diálogo, por meio de um trabalho, um esforço muito grande. A equipe é reduzida. Hoje, os sindicatos reduzem muito a presidente e a diretoria, né? Não existe uma estrutura grande como outros possuem, né? Mas os esforços são muito grandes para que não venha se fechar as portas, não se perca a receita, enfim, se consiga atender todos os trabalhadores, né?
Só para a gente complementar também em relação a esse assunto, eu gostaria muito de abrir um questionamento, porque o jurídico de um sindicato, ele tem até uma propriedade para falar sobre esse assunto. Uhum. Essas reformas que foram feitas, né? E também essas proposições que vêm por aí em relação ao trabalhador, elas afetam em quanto, assim, essa categoria de vocês também, Ela?
Uhum. Veja, Marcelo, a reforma que se fala mais, né? É a reforma trabalhista. Uhum. A reforma trabalhista, ela teve pontos positivos e pontos negativos, tá? O que teve de positivo nessa reforma foi que permitiu, deu uma força maior para as convenções coletivas, né? O que se chama de o convencionado, negociado sobre o legislado, ou seja, o que está numa convenção coletiva, ela acaba prevalecendo em grande parte a própria legislação, uhum. Tá? De outro modo, né, a reforma trouxe um prejuízo também para os trabalhadores com relação ao próprio processo do trabalho, tá? A discussões com relação à jornada de trabalho, a essa relativização, a terceirização, né? Isso prejudicou a categoria porque muitos trabalhadores acabaram perdendo o seu trabalho, né, em razão dessa relativização dos direitos trabalhistas, tá bom? Em relação à nossa classe, a classe dos trabalhadores do turismo e hospitalidade, o que nós temos visto é basicamente, as empresas têm contratado os seus trabalhadores, mas muitas vezes a convenção acaba sendo deixada de lado, apesar desse ponto positivo que eu comentei com você da reforma trabalhista. Uhum. Né? E isso é o que realmente a gente tem maior dificuldade dentro do sindicato. É convencer muitas vezes o empregador que existe uma convenção coletiva, que existem direitos que têm que ser aqui respeitados, uhum. Né? E que ele não pode simplesmente lidar como se isso não existisse. Uhum. Né? Essa é a grande dificuldade. Então, se vê muita ação trabalhista, se vê muita reclamatória trabalhista, mas o que falta, o que justifica essas ações trabalhistas é essa falta de cuidado, muitas vezes, essa análise que o empregador tem que fazer. Se não no momento que ele abre a sua empresa, ao longo desse período que ele faz as contratações, observar o piso mínimo, observar um vale alimentação, um vale refeição, um benefício a mais que está previsto aqui na convenção, né? Uhum. E outras obrigações. Nós sabemos que tem obrigações dos dois lados, do trabalhador e o empregador, né? E nessa relação, o que deve ser obedecido em primeiro lugar é a convenção coletiva. Então, esse é o ponto positivo que trouxe a reforma. Depois vieram algumas medidas provisórias, especialmente a 873 de 2019, que, aliada à reforma trabalhista, impediu que os sindicatos façam descontos, né, receba a contribuição sindical e receba também as contribuições assistenciais através de desconto em folha do empregado. Uhum. Com isso, os sindicatos perderam muita receita. E logo também ficou prejudicado esse trabalho de base, esse trabalho de ir até as empresas, de fiscalizar os trabalhos, né? Isso foi uma coisa que começou lá com a reforma trabalhista de 2017. Uhum. E agora que a medida 873 do ano passado prejudicou ainda mais, né?
Acabou afetando ainda mais.
Né? Exatamente. O STF, ele decidiu, reconheceu a legalidade da reforma trabalhista nesse ponto, embora muitos sindicatos ingressaram com ações trabalhistas, onde decisões de justiça do trabalho foram pela inconstitucionalidade, uhum. Né, de pontos da lei da reforma trabalhista. Mas caiu, e hoje o sindicato não pode descontar. Então, o sindicato está tendo que fazer um trabalho de base, conversar com o trabalhador por trabalhador, explicar quais são essas vantagens de estar, hoje estar sindicalizado, por que que eu tenho que estar sindicalizado, por que que eu não tenho, enfim, uhum. para poder atrair o trabalhador, né? É um trabalho de formiguinha. Muitos sindicatos, eu falo para vocês, estão, se não fecharam as portas, estão para fechar as portas. Uhum. E com isso, os trabalhadores estão ficando desamparados, estão perdendo realmente força de negociação, estão perdendo direitos. Porque se uma convenção hoje dessa nossa acabar, o empregado vai perder os benefícios e vai perder o piso mínimo, vai vir para o piso nacional. E quem vive hoje com R$ 1.045 por mês?
É muito difícil. Doutor Alain Andreassa, que é responsável pelo departamento jurídico do Sindicato Turismo e Hospitalidade aqui de Francisco Beltrão. São 25 municípios abrangidos pelo sindicato, 3.000 associados, né? Obrigado pela sua visita por aqui, parabéns por essa conquista para a classe, viu, doutor?
Eu agradeço, Marcelo, mais uma vez pela oportunidade e conte conosco aí para outras situações possíveis.